Doutor Mário Rui, esta é a segunda tentativa para chegar à liderança da Federação Distrital do PS contra o mesmo adversário, o Dr. Vítor Batista, a quem apoiou de resto há 4 anos. Há 2 anos obteve 36% dos votos. Espera um resultado melhor nestas eleições?
Boa tarde, antes de mais, aos ouvintes da Rádio Foz do Mondego. E queria começar por lhe dizer que, quando nós nos candidatamos, estamos convencidos que estamos a dar um contributo positivo para aquilo que é o debate, mas fundamentalmente só conseguimos consumar se tivermos um resultado positivo. E todos os dados que eu tenho neste momento é de que as pessoas que tinham estado comigo há 2 anos atrás praticamente mantêm-se todas no apoio à candidatura e que têm crescido substancialmente no distrito esse apoio relativamente há 2 anos.
Mas se eu tivesse feito esta pergunta há 2 anos, certamente que a resposta seria a mesma, exceto aquela em que os apoios são praticamente os mesmos, ou seja, diria que os resultados e as expectativas são as melhores para os resultados que pretendo obter. O que é que falhou há 2 anos, então?
O que falhou há 2 anos foi o facto de, eventualmente, haverem na convicção de muitos militantes a ideia de um resultado negativo e, por outro lado, estarmos a aproximar-nos de atos eleitorais que, obviamente, influenciaram naquilo que são os posicionamentos de muitos camaradas. Agora, também entendo que, na altura, houve de muitos militantes a convicção de que era preciso dar uma nova oportunidade ao Presidente da Federação, depois de um mandato fraco, em que pouco se tinha feito a nível da Federação. Houve alguns militantes que ainda entenderam reforçar-lhe pela última vez a confiança, tanto mais que ele dizia que era a última vez que era candidato. E o resultado viu-se, que foi o absoluto abandono do partido e daquilo que é a estrutura do partido.
Disse que mantém praticamente os mesmos apoios de há 2 anos, mas tem certamente novos apoios e terá perdido outros, com certeza.
Sim, isto é sempre... há sempre oscilações. O que é importante é que o volume, o montante mais significativo de militantes, ou seja, aquilo que é a sua base mais importante do apoio que eu tive há 2 anos, na sua quase totalidade se manteve. Há oscilações de um caso ao outro, que obviamente que mudam, né, fruto das posicionamentos que em cada momento vão tomando. Também.
Há algum nome que pretenda destacar entre aqueles que desistiram e aqueles que se juntaram à sua candidatura?
Não, eu não quero estar a particularizar, mas obviamente os apoios importantes que são reconhecidos, que é na Figueira da Foz, com os militantes que aderiram à candidatura, quer da secção de Tavarede, quer da secção de Barcos, como noutros concelhos, ocorreu com as concelhias que de Tábua, do antigo candidato à Câmara da
Tavarede. Quantas concelhias têm conselho?
Essa mereceria, eu confesso que tenho tido alguma... tenho olhado para ela com alguma ironia, porque as concelhias que estão comigo serão aquelas que me darão os votos suficientes para ter a vitória, porque as concelhias não são de uma pessoa, as concelhias são de um conjunto de militantes que fazem parte dessa concelhia.
Mas um líder da concelhia pode influenciar muitas pessoas.
É verdade que o líder da concelhia, quando consegue perceber o sentimento dos seus militantes, e quando consegue ter noção de que aquilo que os militantes da sua concelhia pretendem e aquilo que é o pulsar dos militantes, é uma mais-valia. Quando ele não consegue perceber esse pulsar, obviamente não acrescenta...
Mas também pode acontecer o contrário, de ser o próprio líder a influenciar o pulsar dos militantes.
Vão-se mudando os tempos.
Mas se as concelhias não fossem tão importantes, porquê é que as disputam tanto, os candidatos à distrital?
É como disse, há 2 anos atrás fiz uma candidatura, que se repete agora, que é uma candidatura de fazer aquilo que é o apelo à militância, um apelo ao militante individualmente considerado, um apelo feito de baixo para cima. Ou seja, todos os atos que têm a ver com movimentos de massas e movimentos sociais e movimentos de revolução são feitos, normalmente, de baixo para cima. Não é?
Mas o doutor não pode estar em todos os concelhos ao mesmo tempo. Mas os líderes das concelhias podem estar praticamente todos os dias a tentar influenciar os militantes.
Sim, mas eu também tenho essa convicção de que eles têm caráter e têm convicções e que vão ser fortes nessa resistência.
Então, quais são as suas convicções, não falando do caráter, e os seus projetos para a distrital do PS?
Olha, fundamentalmente fazer o que está para fazer, ou seja, fazer tudo aquilo que não foi feito nestes últimos 6 anos. designadamente reforçar as estruturas do partido, unir o partido e tornar o partido muito mais solidário, muito mais próximo dos militantes e, fundamentalmente, tornar um partido em que haja um espírito de liberdade de opinião e de liberdade de posições e liberdade de crítica.
Disse tornar o partido mais próximo e mais solidário. Isso são afirmações ou promessas abstratas e que eu lhe pedia que especificasse. Mais próximo como?
Mais próximo porque...
O que é que o Presidente da Federação Distrital deve fazer em relação a essa proximidade?
Olha, por um lado, ter a disponibilidade total para estar sempre presente quando os militantes precisam dele.
E o doutor terá essa disponibilidade total?
Absoluta.
Mas é o responsável da Segurança Social?
Não? Sim, não misture as coisas. Estou a falar do Partido Socialista. Estou a falar do Partido Socialista. Enquanto militante do Partido Socialista, enquanto Presidente da Federação, estou disponível para estar em permanente articulação com os militantes, desde o mais conhecido ao menos conhecido, e estar disponível para me inteirar daquilo que são os problemas e as preocupações de cada um deles e me inteirar daquilo que são as preocupações e os problemas das suas freguesias.
Terá certamente um trabalho árduo pela frente. Quantos militantes tem a Federação?
São 8 mil e qualquer coisa.
Como é que vai ter tempo para ouvir aquilo que
é fácil,
cada um
é
deles?
Fácil porque eu não construo um projeto em que tudo assenta na figura do Presidente da Federação. A Federação tem que ser um órgão coletivo, um órgão colegial, tem que ter uma equipa.
Mas vai chegar aos militantes através das estruturas locais, das conselheiras, das secções?
Vão ser criadas estruturas de apoio aos militantes, quer no secretariado, quer com o secretariado mais alargado, com o secretariado em que cada um tem um papel importante naquilo que são as suas áreas de intervenção. Nós não podemos ter um secretariado em que a única opinião seja a do Presidente da Federação, nós temos que ter um secretariado em que cada um dos seus elementos tem um papel atuante e tem um papel ativo naquilo que é o trabalho de militância e no trabalho de afirmação do partido na sociedade e que não tem que ter nenhum problema de poder fazer as suas intervenções, os seus discursos, a sua ação política, independentemente do Presidente da Federação, que é um mero coordenador das políticas de cada um dos seus membros do secretariado. E, por outro lado, nós temos que criar estruturas de proximidade aos militantes que permitam, de uma certa forma, que cada um deles sinta que há ali um instrumento, que há ali uma estrutura que os acode, que os apoia e que lhes dá, obviamente, toda a informação que é necessária.
E como é que vai exercer a solidariedade?
A solidariedade exerce-se no sentido de ter com eles a preocupação com as estruturas do partido, com as secções, de poder trabalhar com eles, criando mecanismos, por exemplo, um guião que nós vamos elaborar para todas as secções, daquilo que são as intervenções que deve fazer, criando inclusive um conjunto de... criando uma equipa que pode também com eles trabalhar aquilo que é as autarquias, aquilo que é o trabalho autárquico, trabalhar com eles aquilo que é a necessidade de presença permanente no debate político e, fundamentalmente, acho que tem que haver aqui uma postura, uma diferença de estilos.
Obviamente uma solidariedade política.
Sim, sim, está a falar de
solidariedade política. Em relação à liberdade, com isso pretendeu insinuar ou afirmar que não há liberdade de expressão dentro do PS no contexto da distrital?
Bom, eu sinto que nós vivemos um momento no Partido Socialista em que o Partido Socialista no Distrito de Coimbra se apresenta cada vez mais como um partido orgulhosamente só. É um partido que nesta altura não funciona porque tem um conjunto de estruturas que não têm qualquer tipo de atividade. Há secções inativas, há secções que sem terem sequer qualquer participação política. Há um completo abandono das estruturas das concelhias. Não é possível nós termos concelhias em que nem sequer existe uma base de apoio, uma sede para cada uma dessas concelhias poder ter um trabalho para ser a base inicial desse trabalho. Há um conjunto de secções que não têm quaisquer meios financeiros, meios disponíveis para poder fazer trabalho político, sendo-lhes devidos esses valores e esses montantes. E, portanto, naquilo que eu estou a falar em termos de liberdade, é quando se criam constrangimentos, quando não há um conjunto de elementos necessários para cada um poder ser livre naquilo que é a sua atividade política, há desde logo um certo condicionamento. E esse condicionamento tem ocorrido. Quando se percebe que o facto de alguém ser opositor, ou que alguém ter uma posição diferente, ou alguém ser crítico das posições do Presidente da Federação, é entendido como uma questão pessoal, é um erro e é, desde logo, uma atitude que, obviamente, põe em causa a liberdade de expressão.
Isso é que tem acontecido, sim. Mas muitos militantes queixam-se das pressões dos próprios candidatos à distrital, que exercem a vários níveis de acordo com a proximidade que têm com esses militantes. Ora, sendo assim, que garantias é que os militantes têm de que será diferente com um ou com outro candidato que vier a liderar se as pressões já são exercidas, ou seja, a limitação da liberdade individual política do militante já é posta em causa enquanto são candidatos?
Não, não é verdade, porque não conheço.
Não, é verdade que muitos militantes
queixam
das pressões da parte dos dois candidatos.
Não conheço nenhum.
Da sua parte ou da parte do Dr. Vítor Batista.
Não conheço nenhum militante que possa ter referenciado qualquer tipo de constrangimento ou de qualquer pressão minha para me apoiar. Uma questão que tem que ser diferenciada é eu tentar convencer o militante a ser meu apoiante. A partir do momento que ele me afirma que não apoia, por esta ou tal razão, por um projeto político não ser o mesmo, por entender que deve manter o apoio no Presidente da Federação, ou que deve mudar para o Presidente da Federação, não tem de mim qualquer atitude, aliás, sou absolutamente, condeno absolutamente qualquer ato nesse sentido, que qualquer militante, pelo facto de tomar qualquer posição, tenha que ser a seguir constrangido, pressionado, com telefonemas, com pressões e com qualquer outro tipo de atitude. Da minha parte, nunca houve qualquer essa atitude.
Não é isso que dizem alguns militantes?
Eu gostaria que eles fossem públicos. Que
como não vamos chamá-los aqui
gostaria,
para testemunhar?
Gostaria que eles dissessem.
Doutor, se ganhar as eleições para a Federação Distrital do PS, de Coimbra, quem é que vai fazer parte das listas para as legislativas, prevendo um cenário de eleições antecipadas? Quem é que vai liderar essa lista se o candidato Mário Ruivo ganhar as eleições? Será Paulo Campos, Carla Violante ou tem qualquer outro nome na cabeça? Ou o próprio Dr. Mário Ruivo?
Relativamente a quê?
Às legislativas, num cenário de eleições antecipadas.
Bom, o que me distingue e que me permite ter um comportamento coerente desde o início em que fui candidato e que me distingue do meu camarada Vítor Batista tem a ver com o facto de eu ter critérios, não funcionar dependendo das oscilações do momento. Nem funciono em busca daquilo que é a tarefa fácil do protagonismo ou do voto em troca do favor, do apoio, dar qualquer tipo de compensação política. E o critério que está discutido e está decidido desde há 2 anos atrás é que a votação, os candidatos serão escolhidos pelas estruturas do Partido Socialista em cada um dos seus conselhos, em função do seu peso eleitoral.
Serão indicados.
Serão indicados.
Não escolhidos.
Sim, indicados. Eles serão indicados e serão respeitadas essas escolhas.
Serão respeitadas se o Dr. Mário Ruivo ganhar, mesmo que seja indicado um candidato que,
absolutamente,
que foi seu detrator,
da Foz.
Seu detrator nesta corrida, ou depois da corrida.
Sim, com certeza. Na Figueira da Foz, caberá aos militantes da Figueira da Foz escolher quem é o candidato que deve fazer parte, ou os candidatos, porque pode ter mais que um elemento em termos da proporcionalidade eleitoral, qual é o candidato ou os candidatos hierarquizando-os que devem ser incluídos na lista de deputados. E será a partir daí que será feita toda a opção do seu enquadramento em termos
de. O Dr. Mário Ruivo gostava de ser candidato?
É?
Gostava de ser candidato?
A deputado. Não tenho nisso a minha ambição pessoal.
Então quais são as suas ambições políticas?
É poder fazer com que o partido regresse há uns anos atrás em que era possível o debate político, era possível o debate das ideias, era possível nós convivermos e era possível o partido, independentemente das divergências de opiniões, sermos um partido unido.
E eu gostava de ver o Dr. Paulo Campos numa lista, novamente, para deputado? Se...
Acho que o debate em torno do Paulo Campos é um debate que só ocorre pelo facto de ele ter tomado uma posição divergente do Presidente da Federação, porque se ele tivesse tomado uma posição convergente, teria, por certo, os maiores encómios, os maiores elogios do Presidente da Federação. Eu não faço esse tipo de divisão, faço o elogio dos Presidentes de Câmara, que inclusive no partido apoiam o Dr. Vítor Batista, em que muitos reconheçam um excelente trabalho enquanto autarcas, e portanto continuarei a reconhecer esse trabalho, independentemente das posições que eles tomam na questão interna, e por isso gostaria que o próprio Presidente da Federação reconhecesse que o Dr. Paulo Campos, enquanto está a estar das obras públicas, tem feito feito um excelente trabalho nesse ploro, designadamente naquilo que nos diz respeito para o Distrito de Coimbra, que criou um conjunto de acessibilidades e um conjunto de benefícios de infraestruturas rodoviárias que nós temos que estar gratos. E, enquanto isso, é nesta altura o único elemento que faz parte, como sabe, que é o único elemento do Distrito de Coimbra que integra uma Secretaria de Estado ou um membro do Governo. Ao contrário do Dr. Vita Batista, que eu sei que é sempre um momento difícil para ele, que nunca integrou nenhuma Secretaria de Estado nem nenhum Ministério. Mas, ao contrário de todos os outros Presidentes de Federação.
Quantos autarcas tem consigo nesta corrida à liderança da Federação Distrital do PS?
Muitos.
Quantos?
Mas se a contar, quer dizer, não estive a fazer essa contabilidade, porque para mim não estou...
Mas falemos então...
Eu não olho para eles como...
Falemos de presidentes de Câmara e vereadores com relevância política no contexto distrital.
Tenho muitos vereadores comigo.
E presidentes de Câmara?
Presidentes de Câmara, o Dr. Vita Batista disse que estão todos com ele.
E o Dr. Mário Rivo confirma?
Nunca falei com nenhum deles sobre essa matéria, nunca lhes perguntei. Se
não, considera que é importante o apoio do uma manifestação de apoio pública por parte de um Presidente da Câmara?
Considero que é muito importante que um Presidente da Câmara seja um elemento que apoie uma candidatura, seja ela qual for, é evidente, até porque é uma pessoa com relevância política no Conselho a que diz respeito. Agora, considero muito mais importante, e porque essa é a minha luta, é de que os militantes olhem para a Federação, olhem para o Distrito e percebam que nos últimos anos nada se tem feito e que não podemos continuar com esse tipo de comportamento.
Apetece-me perguntar-lhe se o Dr. Mário Rivo é um candidato anti-aparelho.
De certa forma.
Porque diz-me que está a trabalhar de baixo para cima, das bases, da base da pirâmide para o topo, tentando mobilizar os militantes e dissuadi-los a não se deixar influenciar por aquilo que os líderes locais possam tentar, digamos, orientar a opção de voto. É contra o aparelho?
Não sou contra o aparelho, sou contra tudo aquilo que constrange o direito à opinião e o direito às tomadas de posições livremente decididas ou livremente esclarecidas. E tudo o que é sufocante daquilo que é os direitos que o cidadão tem enquanto militante, ou do que o militante tem, terá, da minha parte, o meu combate acesso. Da mesma forma que, sendo Presidente da Federação, não estarei nunca num aparelho que se constranja ou que exerça sobre os militantes ou sobre as estruturas qualquer tipo de coação.
Então acha que uma manifestação de apoio público por parte dos Presidentes de Câmara ou dos líderes de Conselho pode tentar condicionar essa liberdade de ação e de opção dos militantes?
Estou convencido que os militantes de um Partido Socialista e de um partido como o nosso, e pelo exemplo que me deram há 2 anos, em que na altura não tinha, partia de 0%, e não partia dos 41% de parto agora, em termos pelo menos simbólicos, e que hoje está reforçado esse peso significativamente, estou convencido que esse sinal dos militantes é só por si um sinal claro de que não há, e que aliás vou-lhe dizer o seguinte, também reconheço que há muitos Presidentes de Conselhia e muitos Presidentes de Câmara que, independentemente das posições que tomaram, não têm da visão do partido uma visão de coação ou de chantagem ou de pressão sobre o militante. Exercem o seu direito de opinião, mas tomam a sua posição a nível individual, mas depois têm do Partido Socialista uma visão democrática e republicana de permitir que cada um pense pela sua cabeça.
E o doutor não exerce o chamado sindicato de voto?
Não, relativamente à questão do sindicato de voto, quando me coloca a questão de tentar organizar o partido e organizar a candidatura de maneira a ganhar as eleições, obviamente que se exerce.
Por falar em eleições, regressando a um cenário de eleições antecipadas, acha que José Sócrates voltaria a ser o candidato, ou deveria ser o candidato do PS?
Acho que José Sócrates, se ele quiser e pretender continuar como secretário-geral, terá o apoio unânime dos militantes, ou quase unânime dos militantes do Partido Socialista, e que estou entendido que José Sócrates tem sido vítima de um conjunto de adversidades e que eu acho que tem, pelo seu caráter, pela sua forma combativa e pela forma como tem feito as reformas para o país, acho que merece esse reforço de maioria.
Porquê que o Distrito não se tem, nem a região, mas estamos a falar do Distrito, não se tem afirmado junto do Poder Central, há quem reclame uma voz para a região, mas há quem seja mais modesto e reclame uma voz para o Distrito de Coimbra para recuperar a influência que já teve noutros tempos da jovem democracia portuguesa.
Olha, primeiro porque as lideranças necessitam, no Partido Socialista, de ser reconhecidas, ter uma estrutura ao serviço de todos e não ao serviço de alguns, dar importância à ética e funcionar numa lógica de serviço e de sentido público, e não numa lógica de mera movimentação pontual ou de mero posicionamento ocasional. E repara, quando uma federação como a do Distrito de Coimbra, que é das maiores federações do país, não consegue, neste tempo todo, conseguir que o seu Presidente da Federação seja reconhecido como membro do Secretariado Nacional do Partido Socialista, obviamente que necessitamos, desde logo, fazer uma reflexão sobre o que é que leva a que José Sócrates e o seu núcleo duro não integrem no seu Secretariado Nacional um representante do Distrito de Coimbra, que é uma das maiores federações do país. E que, a partir deste momento, nós percebemos que o peso político dentro do próprio partido ficou diminuído. Relativamente à questão que resulta da perda de influência do Distrito de Coimbra, não é uma responsabilidade só do Partido Socialista, mas tem muito a ver com a forma como as lideranças têm sido exercidas. Acho que lideranças exercidas na imprensa, lideranças exercidas no combate e na pequena política, lideranças em que os comportamentos não são eticamente irrepreensíveis no exterior e que, portanto, necessitam, obviamente, não há no cidadão, não se revêem num conjunto de atitudes. E acho que o líder deve ser eticamente irrepreensível e deve ser sério e deve ter uma conduta de clara serviço público.
Duas vezes candidato contra o mesmo adversário, o que é isso? É teimosia, persistência, é uma questão pessoal, transformou-se numa questão pessoal, ou é apenas um objetivo, um desiderato que persegue político, obviamente?
Não, repare, eu candidatei-me há 2 anos, numa circunstâncias que entendi que, depois de conviver com muitos militantes do Partido Socialista, convivi que era tempo de alguém dizer basta. E era tempo porque havia militantes desiludidos, desencantados, enganados, traídos. Havia estruturas abandonadas, havia estruturas sem qualquer tipo de apoio. Havia um partido absolutamente centrado naquilo que são os pequenos momentos de vida de um partido, que são os atos eleitorais, quer internos, quer externos. E, fundamentalmente, era necessário devolver a dignidade ao militante nas suas posições, naquilo que são as suas opiniões. E que ainda tem por isso. E que ainda tem, na altura, contra um Presidente da Federação e meu camarada, Dr. Vítor Batista,
que tinha apoiado nas eleições anteriores.
Repare que quando eu, 2 anos antes, apoiei Dr. Vítor Batista, não ocupei nenhum lugar na Comissão Política, não ocupei nenhum lugar no Secretariado Nacional e não ocupei nenhuma posição de relevo na estrutura das listas do Dr. Vítor Batista. Foi um apoio perante conjuntural, dado que tínhamos acabado de chegar ao poder, tínhamos acabado de ganhar eleições. Eu já estava na Segurança Social e não fui nomeado depois para a Segurança Social. Eu já era militante do Partido Socialista.
Então não foi o Dr. Vítor Batista que lhe arranjou emprego na Segurança Social?
Se o Dr. Vítor Batista dirá o que quiser. Sobre essa matéria...
Ele disse que foi.
Em devido tempo.
Mas não disse que foi no Congresso.
Sim, ele vai dizendo muita coisa sobre
isso. Mas doutor, confirma ou desmente?
Desmente que foi ele que tenha colocado a minha opção como prioritária naquilo que são as suas escolhas.
Muito bem. Disse que há 2 anos deu os motivos, acabou de referir os motivos pelos quais se candidatou e também já nos disse...
Estava-lhe a dizer-lhe o seguinte. A minha recandidatura tem muito na sua base a necessidade da continuidade a um projeto que teve reconhecimento na altura de 41%. E repara que na altura o Dr. Vítor Batista disse que nunca mais era recandidato. O que teria sido positivo para aquilo que era o debate político.
O doutor já disse isso, já está a repetir-se nesse aspecto.
Não, mas ele tinha dito isso, mas depois de uma entrevista, o que ele diz é que afinal ia entrar para o último mandato, o que é uma coisa diferente de não ser candidato. E, portanto, eu confirmo que ele vai entrar para o seu último mandato e não era a questão de ser candidato ou não.
Continuamos num cenário imaginário, como compreenderá, porque as eleições ainda não se realizaram e em democracia não há resultados previstos, antecipados e dados adquiridos. E nesse cenário, pergunto-lhe se admite poder candidatar, se vencer, a uma autarquia, já me disse que não quer ser deputado, a uma autarquia ou exercer qualquer outro cargo de nomeação ou de confiança política.
Pá, eu não disse que não queria ser deputado. O que eu disse é que não tenho isso como ambição pessoal. E que, sendo o PS governo, tenho a leitura daquilo que na altura em que ocorrer as eleições for o papel ou a forma como estiver organizada a federação, porque é preciso proximidade para conseguir organizar a federação com trabalho atuante a nível do distrito, o que não é compatível com uma candidatura em final de ciclo ou uma candidatura que está, obviamente, concentrada naquilo que são os processos em Lisboa. Obviamente que numa equipa é possível fazer essa ligação, desde que houvesse um secretariado que trabalhe em equipa. É evidente que quando não há secretariado em que cada um tenha um papel atuante, isso torna-se muito mais complicado. Se formos poder, e quando formos poder, e nessa altura eu estou convencido que já poderemos ter o partido mais organizado, porque vamos ter um tempo que eu estou convencido que não vai haver eleições antecipadas e continuarei a esperar que isso não ocorra.
Essa resposta é uma maneira subtil para não responder à minha pergunta.
Não percebi a pergunta, estava-lhe a responder.
A pergunta é se ganhar as eleições será disponível para ser candidato a uma autarquia. O seu adversário foi candidato a Coimbra nas penúltimas eleições, mesmo num cenário, eu não diria de uma derrota previsível, mas pelo menos de uma vitória difícil, como veio a confirmar-se, tendo perdido para o Dr. Carlos Encarnação, que foi reeleito, como se sabe. O doutor Mário Ruivo admite, digamos, poder avançar também com uma candidatura para uma autarquia, se for esse o interesse e o entendimento das estruturas do partido do momento? Está disponível para esse desafio?
Eu sou candidato à federação, o meu único objetivo, a minha única ambição é poder ser presidente da federação e reorganizar o partido e tornar o partido um partido diferente daquilo que foi nos últimos anos.
Portanto, não quero comprometer-se.
De qualquer forma, respondo-lhe, porque eu não gosto de deixar as coisas pendentes. Se, por acaso, a Conselhia, que é a entidade que deve fazer o processo de seleção, e a Conselhia entender que o melhor candidato, no momento, possa ser o Dr. Mar Ruivo, eu, enquanto militante, saberei responder àquilo que é o apelo das conselheiras.
O dossiê militantes, já que falou em militante, é uma história que se repete em quase todos os atos eleitorais internos do PS, e não só, mas estamos agora a falar do PS. Mas neste caso concreto, que tem a ver com a data da inscrição, com a capacidade de voto ou não, neste caso concreto, acha que se foi longe demais?
Olha, quem lhe pode responder essa questão é o meu camarada Dr. Vítor Batista, porque essa foi uma questão que foi discutida.
Mas essa é uma questão que eu colocarei ao seu camarada Vítor Batista também.
Foi uma questão
também.
Que foi colocada
entre ele. Que o camarada do Dr. Vítor Batista, Mário Ribo, me responder.
Então, mas eu vou responder. O que eu sei dos estatutos do partido, ao qual todos devem obediência, incluindo o Presidente da Federação, por mais conhecimentos ou por mais contactos que tenha em Lisboa, é de que todas as fichas que são enviadas para Lisboa devem ter a aprovação da secção. E não tendo a aprovação da secção, deve o Secretariado Nacional, ou seja, o Departamento de Organização, devolver às secções para retificarem aquilo que são as propostas de admissão de militantes, dando entrada na sede, e portanto só a partir daí é que elas são validadas, e só a partir daí é que o militante é considerado integrado no Partido Socialista. As fichas que são enviadas à revelia deste procedimento não são consideradas válidas, e portanto deixam desde logo um processo de deferimento da admissão para posterior data, ou seja, para quando a secção se pronuncia. E daí que eu não consegui nunca perceber toda esta polémica, aliás, que veio a ser certificada pelo Conselho de Jurisdição Nacional, que veio atestar em comunicado que tudo foi feito de forma correta, veio certificar pelo próprio Secretariado Nacional do Partido, subscrito desde José Sócrates ao Silva Pereira, por todos os militantes do Secretariado Nacional, de que tudo foi correto, e há uma coisa que eu não consigo perceber. É que existindo mecanismos processuais e meios de defesa de qualquer militante e de qualquer estrutura para reclamar, se tenha feito na imprensa e não se tenha feito nos locais próprios, evitando esta vergonha que se tentou empurrar o Partido Socialista numa atitude mais de pressão do que propriamente de legitimidade ou de defesa.
Portanto, concluindo, não havia motivos objetivos, os estatutos não foram violados, para o caso que o seu adversário criou, é isso que pretende dizer?
Absolutamente.
Que relação tem a distrital, na sua opinião, e daquilo que conhece das relações institucionais, políticas, da distrital com a segunda federação mais importante do distrito, que é a da Figueira da Foz?
Deixa-me só, ainda relativamente, eu já respondo a essa questão, mas relativamente ainda à questão das fichas, quero dizer o seguinte, tem-se misturado duas coisas que são absolutamente... Não tem comparação. Quando se fala nas fichas que eu tenho lido e ouvido e repetido num processo absolutamente hilariante e de incompetência de quem fez esse trabalho, que é de que as fichas que entraram a 29 não puderam entrar e as que entraram a 1 puderam entrar, que é por aí que se faz toda a divergência, há que perceber a diferença. Qualquer ficha que entrasse no Largo do Rato, no Departamento de Organização, devidamente organizada nos termos estatutários, até o dia 6 de Abril, podiam ser admitidos como militante. Ou seja, qualquer ficha que fosse enviada para o Departamento de Organização de Dados com a aprovação do secretariado da secção, ela era válida. Todas as outras seriam devolvidas e só após a secção se pronunciar é que eram admitidas. Ora, houve fichas que entraram em 29 que não estavam aprovadas pelo secretariado da secção e, portanto, foram devolvidas com tudo aquilo que tem a ver com o expediente do correio. Estamos a falar de uma semana, não é? E houve fichas que entraram a 1, a 2, a 3, a 4 e eram aprovadas pelas secretariadas da secção, e que são legítimas e são válidas, porque cumpriram todos os procedimentos processuais.
E aquelas que foram devolvidas não cumpriam rigorosamente ou absolutamente todos os requisitos estatutários?
Pelo menos não cumpriam. Desde logo não cumpriam um, era que não estavam aprovadas pelas secretariadas da secção, que era imperativo naquilo que são as normas estatutárias. Então, relativamente à questão da Figueira.
Sim, relativamente à relação entre a distrital e a concelhia da Figueira da Foz.
É uma relação, que será uma relação de respeito, e daquilo e do reconhecimento daquilo que são os direitos de uma concelhia que tem o peso eleitoral externo como tem a Figueira, em termos populacionais, em termos de eleitorado nacional, e aquilo que é o peso enquanto estrutura partidária.
E acha que esse peso dentro do distrito tem sido reconhecido pela estrutura, pela federação?
Olha, eu escolhi para o meu mandatário um elemento da Figueira da Foz, que é o Luís Ribeiro, que é o mandatário para a juventude. Eu não tenho ideia de alguma vez um mandatário tivesse sido da Figueira da Foz, no meu opositor. Mas isso é um sinal irrelevante. Mas é um sinal. Agora, se a Figueira não tem tido essa capacidade, ou não tem sido reconhecido essa sua importância, é mais uma razão para que a Figueira possa, nesta altura, fazer esse ajuste de contas.
Eu não posso evitar fazer-lhe esta pergunta. Foi envolvido no processo judicial Luís Vilar. Eu quero perguntar-lhe a quem e porquê o envolveram. E nesta altura.
Olha,
acha que está a afetar a sua candidatura?
Não. Eu sei que a intenção era essa. A intenção, desde o início, dentro daquilo que é a política no seu mais baixo nível de qualificação, tenta, obviamente, entrar pela violação do caráter e tentar, de certa forma, pôr em causa o caráter de quem até agora não tinha qualquer tipo de acusação. E tentaram não fazer por essa via. Ficará com quem fez, mas só lhe digo o seguinte, e para ficar aqui registado aquela que é a informação importante. Nunca o terreno da Segurança Social esteve à venda, ponto 1, durante o meu mandato. Ponto 2, quando eu cheguei à Segurança Social, passado 2 meses, transferi aquele terreno para o meu instituto, que a 19 de setembro transferiu para o Instituto de Gestão Financeira. Ou seja, deixei de ter qualquer tutela, quer a nível distrital, quer a nível dos meus superiores hierárquicos, sobre um terreno que ficou adstrito àquilo que é o Instituto de Gestão Financeira. E mais, interessados havia muitos, sempre, permanentemente, estão sempre interessados, portanto não precisava de andar com esse tipo de discussão. E também lhe digo ainda um pormenor que é curioso, que é muito curioso, porque assim, qualquer venda é feita por hasta pública. Só quem não sabe, ou quem acha que pode fazer vendas além das hastas públicas, é que podia permitir-se a pensar que se andava a fazer negociatas desse tipo.
Doutor Mário Rui, disse no início que pretende mobilizar o partido, ouvir os militantes, promover a solidariedade, a liberdade, uma política de proximidade e de aproximação aos militantes. Mas como é que os militantes podem perceber que, certamente o seu candidato, o seu adversário, dirá a mesma coisa, como é que podem perceber que é possível haver unidade se os dois adversários, os dois candidatos à federação, deixaram de se falar e tão amigos que eles eram?
Isso tem que perguntar ao Dr. Vítor Batista.
Mas o Dr. Mário Rui também não fala com o Dr. Vítor Batista.
Não, falo. Eu nunca tive qualquer problema de cumprimentar o Dr. Vítor Batista, repara. Agora, também lhe digo o seguinte, nós, nos nossos dia-a-dia, o político vem da sociedade, não vem da lua, não é? E, portanto, no nosso dia-a-dia, nós temos o relacionamento enquanto cidadãos. E, portanto, transportamos-nos para a vida. E temos a educação que nos deram as famílias. E, portanto, temos a nossa forma de estar. Eu não tenho qualquer problema de cumprimentar qualquer militante que me apoie ou que não me apoie, e muito menos qualquer opositor político. Agora, quando há uma visão fulanizada da política, quando há a ideia de que qualquer candidatura é uma afronta pessoal, e tornamos isto como ódios pessoais, nós estamos a deturpar aquilo que são regras democráticas e estamos a pôr em causa o próprio funcionamento dos partidos políticos.
Então está a dizer que o Dr. Vítor Batista tomou, enfim, estas contendas políticas como uma questão pessoal, é isso?
Tenho elementos suficientes para atestar como tal.
Muito obrigado por ter estado aqui no Clube Privado, Dr. Mário Rui.
Obrigado.